A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza, Antilha.
Aracatus era um espetáculo à parte no curso da Duque de Caxias. Na Praça do Carmo ficavam os palanques das emissoras de rádio e da comissão julgadora da prefeitura. Ontem, um ouvinte, identificou-se como Gaudêncio, me telefonou lembrando os maracatus, como se eu não recordasse a importância deles em todos os desfiles. Eu gostaria de dizer que os desfiles de blocos, escolas de samba, foliões em veículos e os sujos, os papangus, eram muito mais alegres no tempo da Duque de Caxias. Não tenho nada contra o curso da Domingos Olímpio, apenas um registro histórico. E parece que ouço. Quando terminou a guerra, a escola de samba Luiz Assunção, tendo à frente o seu patrono e compositor, cantava seu hino de guerra. Ao raiar da madrugada, cheia de luz e de glória, ao som da última granada, surgiu a nossa escola. Rodou das Coca-Colas, com suas misses Aldeota, Jacarecanga, Benfica, São Gerardo, davam mais beleza ao curso. Outra escola, a Prova de Fogo, transmitindo alegria com seu samba ritmado. E mais um Bando da Lua, Aldeia de Iracema, as Marietas, as Baianas. Enquanto isso, a passagem dos caminhões das Pensões Alegres, com um mulherio ricamente vestido, um espetáculo para se ver e participar, e as esposas proibindo dos maridos olharem para elas. E de vez em quando um sujo, um papangu, com críticas inteligentes. O curso ia até a Avenida do Manuel, passava pela Praça do Ferreira, pelo Abrigo Central, retornando pela Senador Pompeu. Nesta rua, entre as Pedro Pereira e Pedro I, comandava o frevo a partir do som instalado pelo português Silvério Abreu, dono da padaria industrial, ou imparcial. Tá falhando um pouco a memória. Destaque para o bloco Periquito da Madame, em alusão à marchinha carnavalesca que dizia: o periquito da madame come milho, come arroz, come feijão. O coço, a Senador Pompeu, eram os aperitivos para que todos ficassem preparados para as festas noturnas dos clubes suburbanos e os elegantes, como denominavam. Nesses locais, todos cantavam desde Jardineira, ó jardineira, porque estás tão triste, Aurora, porque você foi embora e não me disse adeus. Aqui é Olinda, já é outra coisa. Mamãe, eu quero mamar, passando pela Bandeira Branca, Dalva de Oliveira, Bandeira Branca, amor. Turbilhão do Moacir Franco, a nossa vida é um carnaval, a gente brinca escondendo a dor. Aprendidas ainda em dezembro nas emissoras de rádio do Rio e aqui nas estações PR9, Ceará Rádio Clube e Rádio Iracema. As duas não existem mais. A FM Assembleia, lembra aqui o Ronaldo César agora, eu ia me esquecendo, né? Já está preparado um grande programa revivendo os maiores sucessos carnavalescos de todos os tempos. Aqui, hoje, já vamos reviver, sentir a alegria dos carnavais passados, ouvindo com muita saudade e muita emoção eu e vocês ouvintes que me acompanham, ouvindo as melhores músicas, recordando a alegria dos reinados mominos da Fortaleza Antiga.
Conta de luz é bom pra namorar, mas depois disso nem é bom falar. A usina lá do muco gripe todo mês, tem gripe, não quer mais funcionar.
José Lisboa cantando Sérgio Luiz do Irapuã Lima, foi um sucesso muito grande.
Não quer mais funcionar.
diabo.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo,
tanto riso, oh, quanta alegria. Mais de 1000 palhaços no salão.
Angústia, solidão, um triste adeus em cada mão. Lá vai meu bloco, vai, só desse jeito é que ele sai.
O Brasilidade volta às décadas de 50, 60, 70 e leva você junto para o tradicional e inesquecível Carnaval do Brasil.
A nossa vida é um carnaval, a gente brinca escondendo a dor e a fantasia do meu ideal é você, meu amor.
Escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendi o que não era da lição.
Este ano não vai ser igual aquele que passou. Eu não brinquei, você também não brincou.
Neste domingo, você tem um encontro com o passado. Brasilidade e o carnaval de todos os tempos.
Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Adoro escutar rádio, não só pelas músicas, mas principalmente pra saber o que vai rolar de balada no final de semana. Já entro na internet, ligo pra galera pra combinar tudo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 6. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 1 e 6.
Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Rua Princesa Isabel, a rua que atravessa os bairros do Centro, Farias Brito e Benfica, e que tem por patrono a princesa brasileira responsável pela assinatura da Lei Áurea em 1888, que extinguiu a escravidão no Brasil. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon, nascida no dia 29 de julho de 1846, na cidade do Rio de Janeiro. Filha do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, torna-se sucessora do trono como princesa imperial em lugar dos irmãos Afonso e Pedro falecidos. Decide casar-se em 1864 com o príncipe Gastão de Orleans, o Conde D. O casal tem 3 filhos. Durante uma das viagens de Dom Pedro II ao exterior, em 1871, assumiu a regência do Império e sancionou a Lei do Ventre Livre, que liberta os filhos de escravos nascidos a partir da data da sua promulgação. 17 anos depois, promove a abolição da escravatura, assumindo a chamada Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Com a proclamação da República, em 1889, exilou-se na França e faleceu no castelo de Dê, no dia 14 de novembro de 1921. Um abraço, feliz fim de semana, um carnaval alegre e até a quinta-feira próxima, se Deus quiser.
Para você também, Márlio Falcão.
Entrevista.
Com o inspetor Flávio Maia, chefe do Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal no Ceará. Inspetor Flávio Maia, muito obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Nathânio. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação falar com você e com seus ouvintes.
Inspetor, já está tudo preparado para a Operação Carnaval?
Sem dúvida, Marcelo. A Polícia Rodoviária Federal fez um planejamento de uma das maiores operações que nós realizamos, que é justamente a Operação Carnaval, que existe um grande número de veículos e pessoas circulando nas rodovias federais aqui do nosso estado.
Quantos policiais trabalharão nessa luta aí do Carnaval?
Marcelo, nós empregamos todo o nosso efetivo operacional, grande parte do nosso efetivo de trabalho na área administrativa está tudo envolvido nessa operação. Utilizamos também as nossas viaturas, todos os radares, bafômetros, ou seja, todo o nosso esforço é voltado para que as pessoas possam transitar com segurança, uma vez que a gente registra, infelizmente, o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Temos também outra problemática, que é a questão das ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade. Os motociclistas também é uma preocupação nossa, uma vez que os acidentes com motos geralmente resultam em acidentes graves e acidentes fatais. E o nosso trabalho é para preservar a vida das pessoas. E, claro, vamos fazer um trabalho voltado para o combate à criminalidade, também a educação para o trânsito, de forma que a gente espera que, com a colaboração e a sensibilização dos motoristas, a gente possa ter uma operação tranquila.
Inspetor Flávio, há uma região no estado que merece mais um cuidado da Polícia Rodoviária Federal ou todas são iguais?
Não, Marcelo, existe uns locais considerados mais críticos, né? É uma concentração maior de veículos, de pessoas, locais que a gente já tem como comumente ocorrem acidentes, por exemplo, os 20 primeiros quilômetros aqui da BR-116, os 20 primeiros quilômetros da BR-222, o trecho ali da Serra da Ibiapaba, quem transita na 222 em Prata, ainda ali na região de Tianguá. Hoje a BR-020 também, existe uma grande concentração de veículos, principalmente as pessoas que estão indo para a Serra de Guaramiranga, estão optando transitar pela 020, acessando ali em Campos Belo, para ir para a Serra de Guaramiranga. Nós temos outro trecho também que nos preocupa, quando termina aqui a pista dupla aqui em Pacajus, que a pista torna simples, no trecho de Pacajus até Chorozinho, aproximadamente ali do quilômetro 50 ao quilômetro 75, nós temos também um trecho que, infelizmente, as pessoas insistem em ultrapassar, principalmente ali nas proximidades de Pacajus, naquelas descidas, naquelas subidas e descidas, onde tem sempre faixas contínuas, placas indicando, as pessoas insistem em ultrapassar e às vezes a gente tem colisões, e principalmente as ultrapassagens resultam em colisões frontais, que nós registramos às vezes acidentes graves, acidentes fatais, algumas tragédias, né, em virtude. Outra situação também que é importante ressaltar, que em virtude das chuvas existem vários buracos na BR-116, a BR-020 também tem buracos, as rodovias têm alguns buracos, e alguns trechos com mais buracos, outros com buracos isolados. E aí merece uma atenção redobrada por parte do motorista para evitar justamente, né, a pane no seu veículo, estourar um pneu e às vezes perde o controle e acontece até os capotamentos, a saída de pista, acidentes graves em virtude da falta de atenção.
O trabalho da Polícia Rodoviária Federal no Ceará é tão importante. No final das contas, ele nos protege nas estradas federais. Muito obrigado ao senhor, desejamos êxito e é importante que ele seja exitoso, esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado, inspetor.
Obrigado também, Natália, você e todos os ouvintes. E o nosso número de emergência é 191. Se você está viajando para esse batalhão de emergência, liga 191, faremos o possível para atender.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
Conversando aqui com o Ronaldo César, é muito difícil dizer qual é a música de carnaval mais bonita, mais sugestiva, mais comunicativa. Eu encontrei uma, eu e o Ronaldo encontramos uma aqui. É relativamente nova. Você é capaz de dizer que é nem o chope que eu bebi, nem o chope do Nelson Gonçalves, ou então Orlando Silva, ó jardineira, por que estás tão triste, ou ainda Aurora, ou ainda Bandeira Branca, amor, Dalva de Oliveira, para seu governo, Gilberto Milfon, você não é mais meu amor, ou então Máscara Negra, qual será a mais bonita? Nós escolhemos aqui esta, que é relativamente nova. Turbilhão, a nossa vida é um carnaval. A gente brinca escondendo a dor. Moacir Franco.
A nossa vida é um carnaval. A gente brinca escondendo a dor. E a fantasia do meu ideal é você, meu amor. Sopraram cinzas no meu coração. Tocou silêncio em todos os clarins. Caiu a máscara da ilusão dos pierrots e arlequins. Serpentinas da luz reluzir, ver os confetes do pranto no olhar desses palhaços dançando no ar, ver multidão proibida gritar, ver turbilhão dessa vida passar, ver os delírios dos gritos de amor nessa orgia. A gente brinca escondendo a dor. E a fantasia do meu ideal é você, meu amor. Sopraram cinzas no meu coração. Tocou silêncio em todos os clarins. Caiu a máscara da ilusão dos pierrots e arlequins. Vê colombinas azuis a sorrir, vai a ver serpentinas na luz reluzir. Vê os confetes do pranto no olhar desses palhaços dançando no ar. Vê multidão colorida gritar, vai a ver turbilhão dessa vida passar. Os gritos de amor nessa orgia de sol e de cor. Lá, 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 lá,
tenho certeza que o Chiquinho Marinho do Bradesco, o Geraldinho Cavalcante da Proseg, o Luciano Gomes, se estivesse me ouvindo, o Dorinha Filho, se estivesse me ouvindo, telefonava para cá para dizer que também eles preferem Turbilhão de Moacir Franco.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa realizou reunião ordinária nesta quinta-feira no Complexo Comissões Técnicas do deputado Acris Pérez Mota e aprovou um requerimento de autoria do deputado Acris Sena, que requer a realização de audiência pública para debater o atendimento às pessoas vivendo com HIV/AIDS nos equipamentos de saúde do estado do Ceará. Também foi aprovado um requerimento da deputada Fernanda Pessoa para debater em audiência pública o tema câncer colorretal, ações e políticas para prevenção, diagnóstico e tratamento. E dois de autoria dos deputados Romeu de Guerra e Evandro Leitão, que solicitam debater a reforma da Previdência 2019. O debate está marcado para o dia 14 de março, às 14 horas, no Complexo Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento, de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O prognóstico para chuvas no Ceará até o fim da atual quadra indica perspectiva maior de precipitações dentro da média histórica.
Entrevista.
Vamos conversar sobre esse assunto com o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Davi Ferran. Bom dia, Davi Ferran.
Bom dia.
Ô, Davi, as chances de a chuva ficarem em torno da normal climatológica são de 40%, é assim?
Exatamente, é a categoria mais provável aí para o trimestre março, abril e maio, né?
Certo. É, quer dizer que haverá uma continuação dessas chuvas que vem caindo no fim de fevereiro e agora no começo de março?
É, sim, nesse mês aí, começo de março, as condições ainda continuam favoráveis aí à ocorrência de chuvas aí em diversas regiões do estado.
Davi Ferran, o carnaval será debaixo de chuvas?
É, não, nós vamos ter uma variabilidade, ou seja, nós vamos ter sol e eventos de chuva também. O que vai caracterizar o tempo nesse carnaval é justamente a variabilidade. É eventualmente sol e com alguns eventos de chuva durante o período do carnaval. Isso válido não só para o litoral, mas para todas as regiões do estado do Ceará.
Davi Ferran, esse vento que tem acontecido ultimamente nos últimos dias, ele colabora para a chuva, para que a chuva continue ou ele leva a chuva embora?
É, bom, normalmente quando o vento intensifica, o vento, aquele que sopra continuamente, é uma condição que normalmente afasta a chuva, tá? Mas não é o caso agora. Agora as condições ainda continuam propícias para a ocorrência de chuva aí nesses próximos dias.
E onde mais tem chovido?
É, de uma forma em geral, no mês de fevereiro, aonde menos choveu foi justamente na região do Cariri, que foi a única região no estado em que no mês de fevereiro ficou em torno aí de 30% abaixo da média. A região que mais choveu foi a região aqui do próxima a Fortaleza, com mais aproximadamente 100% acima da média, a região do, da parte norte do estado, maciço de Baturité, essas regiões aí foram as que mais choveram.
E as chuvas que têm caído continuam sem oferecer maior aporte para os açudes Oroz, Castanhão e Banabuiú?
É, sim, como eu mencionei, né, o Cariri, ele ficou, a única região que ficou abaixo da média, aí, com 30% abaixo da média, e o Cariri, ele abrange ali a bacia do Salgado, que é a água que vai pro, diretamente para o açude Castanhão, e também parte do, da bacia do Alto Jaguaribe, que ela primeiramente vai para o açude Oroz e depois para o Castanhão. E essas duas regiões aí foram que tiveram chuvas abaixo da média. Por isso que esses dois principais açudes tiveram um aporte pequeno em comparação com aqueles açudes situados mais próximos aqui à faixa litorânea. Esses sim já tiveram algum aporte mais significativo.
Davi Ferran, muito obrigado e um bom carnaval para você.
Bom dia, a Funcemi está à disposição dos ouvintes.
Olha a água para matar a nossa sede, para molhar a nossa casa, para regar as nossas plantas, para chover de madrugada. Se é pouco, é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito, vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar,
porque senão um dia ela acaba. Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra?
Água, terra, água.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense vai realizar nos dias 12, 13 e 14 de março a Semana Feminina na Assembleia. Vamos conversar com a presidente do movimento, Meire Costa Lima. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Sempre um prazer.
Prazer nosso.
Seu programa.
O que o movimento planejou para esse momento?
Pronto. Nós vamos comemorar, né, homenagear a mulher pelo seu dia, que é o dia 8 de março, mas teremos homenagem na Assembleia Legislativa no dia 12, né, por conta do Carnaval. Então nós vamos fazer essas comemorações, essas homenagens, a partir do dia 12. Então nós teremos vários momentos, vai ser dia 12, 13 e 14. Então dia 12 nós vamos abrir essa semana com muita alegria, com muito festejo, onde nós vamos homenagear a casa, a Salce, o Movimento das Mulheres do Legislativo. Nós iremos comemorar já homenageando as mulheres da casa, as diretoras de departamento, por entender que elas são mulheres que fazem aí a diferença, e vão ser homenageadas, nada mais justo de serem homenageadas. Então vai ter uma série, começa com essas homenagens, depois vai ter várias apresentações, vai ser assim uma manhã de alegria, né? Com coral, com tudo. Dia 13, né, vai ter assim, um ciclo de palestra, onde vão várias pessoas, médicos, para fazer essa palestra exatamente pela mulher, falando da mulher, sobre transtorno alimentar. Será a doutora Camila Herculano, a doutora Lívia falando, dermatologista, falando dos novos procedimentos estéticos, enfim, tudo aquilo que a mulher gosta de ouvir e de saber, né? Então também vai ter apresentação de mulheres, homenageando mulheres, e uma série de programação ainda, né, Marcele? Até que nem dá tempo de falar do seu programa, porque é muita coisa. Mas dia 13 para encerrar, né, dia 14 para encerrar, nós teremos também pela manhã o Memorial da Casa, irá homenagear as mulheres, homenageando as deputadas mulheres, as ex-deputadas, e com a apresentação, contando a história, também algumas mulheres que fizeram a diferença, que fizeram história no nosso estado, estarão lá também em exposição, sendo homenageada. Daí, então, nós vamos para o nosso ponto final, vamos fechar essa semana, onde teremos no auditório Murilo Aguiar, com a presença da primeira-dama do estado, onde ela será homenageada por nós mulheres que fazemos a Assembleia Legislativa. Ela vai ser homenageada e vai expor todos os programas, todos os projetos que ela está desenvolvendo à frente do nosso estado. Então, na série é isso, vai ter uma série de programação, com certeza vai ser muito animado, e nós estamos convidando todas as mulheres para vir junto conosco, comemorar o seu dia e fazer aquela alegria, porque nós mulheres merecemos ser homenageadas.
E todos esses acontecimentos importantes para as mulheres serão aqui na Assembleia Legislativa, no auditório Murilo Aguiar, sempre às 9 horas da manhã, é assim?
Isso, as palestras serão no Murilo Aguiar. Agora, a homenagem às diretoras, às mulheres, nós vamos iniciar aí no hall da Assembleia, aí em frente ao plenário.
Um bom dia para a senhora, muito obrigado mais uma vez pela presença neste programa.
Bom dia, Marcelo, nós que agradecemos.
Mais direitos. Mais participação. Mais poder. É assim que nós, mulheres, estamos construindo uma vida do jeito que a gente quer. Por isso, as políticas públicas são importantes para seguirmos conquistando ainda mais. Acesse brasil.gov.br/mulheres para conhecê-las. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
A gente fica aqui conversando sobre as músicas Carnaval e Ronaldo César e Alcimone, e escolhendo quais as músicas mais bonitas. Ronaldo apontou agora 2. Essa aí, Zequete. Tem uma outra, né? Dalva de Oliveira, Bandeira Branca. Vamos começar com Máscara Negra.
Tanto riso, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão.
Quanto riso, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão.
Foi bom te ver outra vez, está fazendo 1 ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele perro que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade.
Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo 1 ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele perro que te abraçou, que te beijou, meu amor.
mesma máscara negra que esconde teu rosto. Eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. Tanto riso, oh, quanta alegria. Mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da colombina no meio da multidão. Tanto riso, oh, quanta alegria. Mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da colombina no meio da multidão. No meio da multidão. No meio da multidão. No meio.
E agora, diretamente da redação, a jornalista Tarciana Campos. Lei de importunação sexual durante o carnaval. Tarciana, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O carnaval de 2019 será o primeiro sob a vigência da Lei de Importunação Sexual, decreto federal que classifica como crimes os atos de assédio sexual e aumenta a pena para alguns crimes de estupro. No Ceará, agentes de segurança foram treinados para identificar possíveis casos do crime e tomar as medidas cabíveis. De acordo com a lei, quem praticar qualquer ato libidinoso contra outra pessoa sem o devido consentimento pode sofrer uma condenação que vai de 1 a 5 anos de prisão. Segundo a delegada Rena Gomes, do Departamento de Polícia Especializada de Proteção aos Grupos Vulneráveis, estão incluídos no crime beijos roubados, passadas de mão e cantadas com teor sexual. A titular da DPEGV enfatizou que o excesso de álcool não exime a culpa pelo ato. A delegada informou ainda que os agentes de segurança presentes nos pontos de folia estão orientados para auxiliar as vítimas, que deverão procurar um policial militar ou civil mais próximo. Ele irá orientá-la a comparecer a uma delegacia para realizar o procedimento criminal. As delegacias de polícia também estão preparadas para receber as ocorrências. Rena Gomes ressaltou também a importância de denunciar os casos de importunação sexual, considerando que cerca de 90% das vítimas são mulheres. Além do decreto federal, as vítimas de assédio são protegidas por uma lei municipal, sancionada em 2018, que pune aqueles que assediarem outras pessoas com comentários abusivos e sexistas, expressões verbais e contato corporal não autorizado. Por meio do aplicativo Meu Ônibus, é possível ainda denunciar os casos de assédio sexual no transporte público de Fortaleza. Tarciana Campos, da redação.
Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo.
Machismo já passou da hora. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comunidade Católica Shalom realiza de 3 a 5 de março, no ginásio Paulo Sarazati, a 34ª edição do Renascer, com o tema Cristo é a Nossa Paz. Para falar sobre a 34ª edição do Renascer, vamos conversar com a Lidiana Rossetti, ela que é missionária e organizadora do Renascer. Bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, Silvio. Isso mesmo, o Renascer, nessa 34ª edição, traz uma novidade, que é o pré-Renascer, que já começa amanhã em vários bairros, em 4 bairros de Fortaleza, na Aldeota, Parangaba, Parquelândia e Fátima, com uma programação festiva, baile de máscaras, bloquinho de carnaval, que isso pode ser conferido nas páginas, nas redes sociais da comunidade Shalom Fortaleza. E o Renascer começa no domingo, às 8 horas da manhã, no ginásio Paulo Sarasate, com animação, com louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento. À tarde, nós temos o auge do evento, que é o Seminário de Vida no Espírito Santo. Também teremos cursos para as famílias, com o tema Como Educar os Seus Filhos. Também teremos cursos para os jovens, com o tema Escolhi a Santidade. E para aqueles que estão procurando qual é a sua missão neste mundo, qual é a sua vocação, também teremos o curso vocacional. Todos os dias, o evento ele encerra com a Santa Missa. No domingo, nós teremos Missa de Cura com o Padre Antônio Furtado. Na segunda-feira teremos missa com Dom Rosalvo e na terça-feira, encerrando o evento, teremos a missa com também Bispo Auxiliar Dom Júlio.
O Renascer, além de acontecer em Fortaleza, também acontece na região metropolitana e em mais de 10 municípios cearenses?
Isso mesmo. O Renascer, ele se expandiu, né, esse evento, para que tenha esse alcance. Como esse ano nós temos como tema do evento Cristo é a Nossa Paz, que nós queremos proclamar na cidade e na Arquidiocese de Fortaleza, que a paz ela é uma pessoa. Só Cristo pode nos dar a verdadeira paz, principalmente nesse tempo de violência e tudo que nós vivemos aqui no Ceará.
Também tem o Renascer Kids, né? O Renascer para as crianças.
Isso mesmo, o Renascer ele é um evento para toda a família. Então você que é pai, que é mãe, pode levar sua criança, né, seus filhos, suas crianças, que crianças de 4 a 12 anos vai ter uma programação específica para elas, também vivendo o carnaval e de forma lúdica também vivendo o Seminário de Vida no Espírito Santo.
Como parte da programação, também vai estar no Renascer no Paulo Sarasate, o Emoce.
Isso, o Renascer ele também é um evento solidário. Então, há 16 anos a gente tem essa parceria com o Emoce. E justamente porque nessa época de carnaval o número de bolsas de sangue acaba diminuindo. E nesse ano a gente tem como meta arrecadar, colher 300 bolsas de sangue junto com o Emoce.
Quem quiser participar do Renascer?
Quem quiser participar do Renascer, pode chegar às 8 horas da manhã, com o coração aberto lá naquele Paulo Sarasate, a entrada é franca. Nós convidamos a quem quiser levar 1 quilo de alimento não perecível, que também faz parte de uma outra frente solidária do evento, que é destinada para as casas de promoção humana que a comunidade Shalom administra em Fortaleza.
Muito obrigado. Conversamos com Lidiana Rossetti, ela é missionária e organizadora do Renascer, né, que está na sua 34ª edição, que acontece de 3 a 5 de março no ginásio Paulo Sarasate, aqui em Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Costume de casa vai à praça. Se você em casa é bem educado, se você é bem informado, se você é bem orientado para tratar bem as pessoas, você automaticamente vai fazer isso quando tiver no seu ambiente de trabalho e em outros ambientes em que há um contato com o próximo. Então nós temos que ter, primeiro, a educação doméstica para dizer bom dia, boa tarde, que isso é o mínimo que se exige na relação humana. E depois, mais ainda, temos que ter a sensibilidade para tratar bem não apenas a quem está do nosso lado, mas também quem está distante, precisando de uma palavra amiga, de uma mensagem de incentivo. Hoje, essa tal doença da depressão leva muito as pessoas a se auto-isolarem. E quando você chega com uma palavra de carinho, de incentivo, você está ajudando essa pessoa a vencer essas dificuldades que o cotidiano e o estresse causam nas pessoas. E se você tem espiritualmente uma boa formação, você vai fazer isso aí com muito mais vontade, com muito mais carinho. E a relação com o outro ficará mais fácil e ficará envolvida por uma moldura de amor, que é o que todos nós temos que dar ao outro.
Gentileza. Exercício para a cidadania.
Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça, mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira.
Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3 mil atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, Momentos do Rádio.
E hoje, tendo o grande prazer de receber o jornalista e pesquisador Miguel Ângelo de Azevedo Nireis. Nireis, que prazer, rapaz, bom dia.
Prazer mesmo em falar com você e com seus ouvintes.
Ô Nireis, nós queríamos apresentar aos nossos ouvintes um pouco da história dos antigos carnavais, suas músicas, seus costumes e sobre o tratamento que o rádio tem dado aos festejos mominos. Eu estava lembrando que algum tempo atrás, o carnaval na Praça do Carmo, do Caxias, a Dom Manuel, e nós, as rádios estaríamos lá sempre transmitindo tudo que acontecia, distribuição de prêmios e muitas coisas mais. E as músicas de carnaval, ao que tudo indica, eram realmente melhores do que as atuais, gente.
Mas é claro, além da música ser melhor, em geral, a carnavalesca era característica do carnaval. Ao ouvir as primeiras notas de qualquer música, você facilmente identifica que são carnavalescas, né? Tem uma característica toda própria. Não é como atualmente se usa no carnaval, músicas de meio de ano. As músicas usadas no carnaval podem ser cantadas em qualquer período do ano. Eu aposto que as músicas carnavalescas antigas eram características do próprio carnaval, da própria festa.
Certo. Nireis, qual seria uma música que você se lembra, a mais antiga? O Ronaldo César, nosso coordenador, lembrava há pouco pelo telefone, me lembrava Mamãe, Eu Quero Mamar. Qual seria a música que mais significa o carnaval mais antigo?
Rapaz, essa música Mamãe, Eu Quero tem uma curiosidade. Ela foi feita às pressas para completar um disco. O sucesso seria a outra fase. No entanto, ela foi sucesso absoluto, tirou o primeiro lugar no carnaval de 1937 e nos 28 anos posteriores. Todo ano ela virava o primeiro lugar. A música carnavalesca de maior sucesso de todos os tempos.
Quem gravou pela primeira vez foi a Carmen Miranda?
Não, o Mamãe Eu Quero é de autoria do Jararaca e Vicente Paiva. E quem gravou foi o Jararaca.
Ah, sim. Aí nesse tempo não existia ainda a dupla Jararaca e Ratinho.
Já existia, mas ele também fazia. Tanto o Ratinho gravava música sozinho, como o Jararaca também tinha música solo.
Certo. Nireis, você achava o nosso carnaval de rua daquele tempo, parece-me que ele era mais alegre, mais animado, além dos blocos, além das escolas de samba, tínhamos os sujos, né, os chamados papangus. Hoje em dia as coisas parecem tão diferentes, passaram para Domingos Olímpio. Eu dizia aqui para os ouvintes de rádio que preferia o carnaval da Duque Caxias a esse da Domingos Olímpio. Você pensa a mesma coisa?
Rapaz, eu também, porque afinal de contas são dias feriados. Se acontecesse na Duque de Caxias ainda, seria da mesma forma, porque não impedia o trânsito que não existe praticamente nos dias carnavalescos. Mas na Domingos Olímpicos vem acontecendo, o carnaval é depois da reforma. O carnaval até os anos, início dos anos 70, era um carnaval. Tinha um critério da prefeitura que premiava orquestras do bloco, premiava todas as características que tinha nosso carnaval. A prefeitura achou de substituir o nosso regulamento pelo regulamento do Rio de Janeiro. Então passou a premiar comissão de frente, que nós não tínhamos, porta-bandeira, mestre-sala, coisa que nós não tínhamos. Então as escolas só tiveram que se transformar em escolas de samba tupiniquim. Então o carnaval perdeu a graça. O único que se conservou mais ou menos foi os maracatus, né? Então o carnaval morreu muito. O carnaval cearense sucumbiu, acabou-se. Então nós temos hoje um carnaval tupiniquim, copiado do Rio de Janeiro, que não atende às expectativas do povo, por isso mesmo não tem o grande acesso ao local.
Mireis, muitas pessoas citam uma outra marchinha muito bonita e agradável do carnaval, que é a Jardineira. Você achava a Jardineira também uma representante do nosso carnaval?
Perfeitamente, é um dos maiores sucessos. Ao lado de Taí, né?
Sim.
A Lalaô, né? Isso são sucessos eternos, que ainda hoje, em qualquer baile de carnaval, são obrigatoriamente executadas.
Assim como Cidade Maravilhosa também, não? Que não foi feito no carnaval, mas se canta muito no carnaval, né?
É, agora o Cidade Maravilhosa perdeu um pouco, porque na cidade do Rio de Janeiro foi oficialmente transformada em hino da cidade. Né? Então, hoje em dia, a Cidade Maravilhosa é o hino da cidade do Rio de Janeiro. Então, o pessoal evita de cantar no carnaval, né?
Mireis, e os compositores cearenses, Luiz Assunção, o menino...
Lauro Maia, Humberto Teixeira,
Sim.
Tem vários.
Sim.
E os cantores aqui da terra que militavam na velha PR9 Rádio Iracema.
Evaldo Gouveia, né?
Evaldo Gouveia, Epaminondas, o Mário Alves.
Que era o Trio Nagô.
Trio Nagô, é.
Sei. E a Escola de Samba Luiz Assunção, você chegou a acompanhar na época em que a fase mais importante deles, inclusive quando o Luiz fez uma música, uma letra se referindo ao fim da guerra, ao raiar da madrugada, cheia de luz e de glória, né?
Exatamente. Foi aquele o primeiro ano da Escola de Samba Luiz Assunção, porque até então a escola tinha o nome de Escola de Samba Lauro Maia. E
Sim.
quando foi na introdução da música Raiar da Madrugada, que o Luiz Assunção chegou na avenida e viu a escola de samba toda batizada com o nome dele, ele chorou na ocasião, ele me contou isso.
Sei. Luiz era um grande compositor, um grande pianista, e uma pessoa realmente muito boa. Ô Nireis, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar. O Gilberto Milfon foi importante para a música popular brasileira, mas ele durou pouco aqui, né? Quando eu cheguei no rádio, ele já tinha ido embora, em 1954.
Foi. Em 1946, ele foi para o Rio de Janeiro e transformou-se num dos maiores e mais importantes cantores da música popular brasileira. O Milfon surgiu na Serra do Clube das Damas, passou pelo Edifício de Ouro e logo em seguida foi embora. Levado quase que à força pelos vocalistas tropicais.
Sim.
Eles fizeram uma excursão para Salvador, na Bahia, e lá chegando encontraram o Milfon também lá cantando. Aí eles disseram, rapaz, você deve ir para o Rio de Janeiro, com essa sua voz, você faz sucesso. Não, nada, sabe? Aí embebedaram ele, colocaram dentro do navio e levaram pro Rio de Janeiro. Ele é mãe do Rio de Janeiro.
Direi, a Marcha dos Carecas foi 4x1 Coringa ou Vocalistas Tropicais?
Anjos do Inferno.
Ah, e Anjos do Inferno que gravaram? Anjos do Inferno. Foi. Sei, que esse era construído de cariocas. Direi, eu tenho uma história muito interessante do Luiz Assunção. Não sei se você soube, Luiz Assunção, em determinado momento, o filho dele, que era sargento da aeronáutica, levou para o Rio de Janeiro, Luiz Assunção. Quando foi uma noite, nós estávamos na Terra Nova, nesse tempo eu já estava no rádio, aí chegou um recado da base aérea, avisando que Luiz Assunção estava lá na base, tinha chegado num avião militar e queria voltar para cá, estava sem transporte. Ele voltou com saudade de Fortaleza, apesar de ser maranhense, não era isso?
É, exatamente. Ele viveu praticamente a vida toda aqui, porque ele chegou em 1928, né?
Sim.
Ele praticamente ajudou a formar o Carnaval Cearense. Ele queria muito bem a nossa terra.
Parece-me que o nosso Carnaval também, agora voltando ao Carnaval de Rua, ele era mais criativo. Inclusive, eu tenho a impressão que o cordão das Coca-Colas foi uma crítica dos rapazes daquela época, pelas moças que namoravam com os americanos, então alcançou uma grande repercussão, não foi, Nireide?
Exato, começou como uma crítica, né? A Coca-Cola, que era a bebida do americano, né? Eles formaram o cordão das Coca-Colas, e todos vestidos de mulher e todos grávidos. Não foram para a avenida, né?
E cada um miss de um bairro, né? Miss Aldeota, Miss Benfica,
exatamente,
né?
É. Então começou como crítica. Depois a própria Coca-Cola passou a patrocinar.
Sei. Aproveitou, né? Entrou na onda também, né?
Exatamente.
Direito, você como pesquisador, como historiador dos fatos de Fortaleza, você tem uma coleção imensa de fotografias, toda vez você bota naquele grupo Fortaleza Antiga, e tem também muitas, você tem uma grande coleção de discos. Eu pergunto, você chegou a ser um folião do carnaval?
Rapaz, eu cheguei a brincar alguns carnavais. Meu pai brincava carnaval junto comigo. Então nós desfilamos ali no curso da Duque de Caxias, né? Depois me convidaram para fazer parte da comissão julgadora e eu não pude mais brincar, né?
Direito, Ronaldo César está oferecendo agora para você escolher uma música para terminar essa nossa conversa. Qual seria a música que você escolheria para terminar essa conversa, que podia demorar 3 dias e 3 noites, como as histórias de Trancoso do tempo antigo? Mas como o rádio tem tempo e você também tem o seu tempo, que é muito, muito importante, qual a música que a gente deveria tocar para finalizar essa conversa?
Rapaz, eu acho que não existe música mais que represente mais o carnaval do que o Zé Pereira, né?
Sei. Viva o Zé Pereira! O Zé Pereira é uma composição? Como é? Explica pra gente.
É uma composição aproveitada de uma melodia portuguesa, né?
Sim.
Então, fulano de tal Paredes fez a composição baseada com essa outra e lançou no carnaval batendo aquele bombo e ganhou o apelido de Zé Pereira, né?
Sim. Então vamos tocar com os agradecimentos da Rádio FM Assembleia pela sua presença, uma presença muito importante para mim, tenho certeza, para os dirigentes da rádio, para Fátima Abreu, para o Ronaldo César, para Simone Silva, que está aqui ao meu lado, e para todos nós que fazemos a Rádio FM Assembleia. Muito obrigado, Nilce.
Ah, eu que agradeço.
Vamos então ouvir o Zé Pereira. Thank you. E Mamãe Eu Quero é com Carmen Miranda, Roberto? Com Carmen Miranda, Mamãe Eu Quero.
Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Ai dá chupeta, ai dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Ai dá chupeta, ai dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Eu olho as pequenas, mas daquele jeito, e tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da bossa e o marido é um boçal. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Ai dá chupeta, ai dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Ai dá chupeta, ai dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Ai dá chupeta, ai dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
O rádio é a escola dos que não têm escola.
É o jornal de quem não sabe ler.
É o mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre.
É o animador de novas esperanças.
O consolador dos enfermos.
E o guia dos sãos.
Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Ah, quando eu tô com o Naldinho, eu sempre deixo o rádio ligado, né? Pra dar aquele clima. Mas semana passada tocou a música do Beto na rádio. Quase que eu troco os nomes, você acredita?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, inicia às 19 horas de hoje, dia 1º de março, a Operação Carnaval 2019. Para falar sobre a Operação Carnaval, vamos conversar com o Dr. Rogério Giesta, ele que é médico e coordenador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU. Bom dia, doutor.
Oi, bom dia. Nós começamos hoje às 19 horas a Operação Carnaval, que se estende até quarta-feira de cinzas às 19 horas. Nesse período, nós vamos ter 89 ambulâncias em atendimento, 2 motolâncias e 2 helicópteros. Ao todo, em cada plantão de 12 horas, nós vamos ter 260 profissionais envolvidos para tentar evitar qualquer dano que tenha algum acidente da nossa população.
Doutor Rogério, nos municípios que terão festas durante o carnaval, a cobertura será reforçada?
Sim, nós vamos reforçar a cobertura em todos os municípios onde terão festas para ter um SAMU mais presente, para chegar cada vez mais rápido em algum acidente que ocorra.
E atualmente 77% dos acidentes de trânsito acontecem no carnaval, eles envolvem motocicletas?
Exatamente, né? Nesse período carnavalesco a gente tem um aumento do número de acidentes envolvendo motocicletas e a gente sempre aproveita essa oportunidade para conscientizar a população, tá? Não andar de moto embriagado, respeitar a velocidade, respeitar as leis de trânsito, sempre usar capacete e na atenção de o capacete estar afivelado, né? Não adianta botar o capacete na cabeça e acreditar que já está seguro.
Doutor, e aí fica aquele pedido para a população, né, não realizar trotes para o SAMU, né, já que isso ainda acontece bastante.
Sim, infelizmente a gente tem um nível de trote muito alto, tá? A gente tem um projeto do Núcleo de Educação Permanente chamado Projeto SAMUzinho, onde a gente faz conscientização nas escolas para evitar o trote. Tá? De 2017 para 2018, nós conseguimos diminuir em 40% o número de trotes. Mas mesmo assim, o número de trotes ainda é muito alto. Para a gente ter uma ideia, em 2018 foram mais de 36 mil trotes realizados ao SAMU. Então a gente solicita que não só nesse período carnavalesco, mas durante todo o ano, a população não realize trotes para o SAMU.
E quem precisar do serviço do SAMU, como é que pode fazer?
O SAMU atende pelo número 192, ele tem um atendimento gratuito, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive carnaval, feriados.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Rogério Giesta, médico e coordenador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, falando sobre a Operação Carnaval 2019 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Lembrando que quem quiser entrar em contato é só ligar para 192. Estamos aqui também, Marcelo, com o Coronel William Rodrigues, ele que é o comandante da 7ª Companhia do 1º Batalhão de Corpo de Bombeiros aqui da Assembleia Legislativa, que vai reforçar a Operação Carnaval, né, que o Corpo de Bombeiros que atua aqui na Assembleia está já realizando.
Bom dia, nós estamos trabalhando já há meses nessa construção de segurança do Estado do Ceará. A corporação está com todo o seu efetivo envolvido nessa operação Carnaval, 1.580 homens trabalhando em segurança do nosso povo. Nós queremos enfatizar e orientar nosso povo no que diz respeito à segurança, principalmente nas questões de afogamento. Nós estamos com a campanha aberta Ceará sem afogamento. Se as famílias indo utilizar os locais de banho, açudes, lagos, rios, praia, principalmente, tenhamos atenção, principalmente, repito, com as crianças. Os pais são os melhores e os mais capacitados guarda-vidas das crianças. Todo pai deve deixar o seu filho a uma distância de um braço, para que possa, além de vê-lo, alcançá-lo em caso de aproximação, entrando na água, ele venha submergir por conta de entrar em um buraco, porque não viu por conta da água, nós temos esse conselho que mantenha-os a uma distância de um braço. E o pai é insubstituível no que diz respeito à segurança dos filhos. Outro conselho que damos, bebida alcoólica não combina com água. Se não combina com o volante, não combina com água.
Muito obrigado, Coronel. Isso aí, conversamos com o Coronel William Rodrigues, comandante da 7ª Companhia do Batalhão de Corpo de Bombeiros aqui da Assembleia, falando sobre a Operação Carnaval 2019, que a 7ª Companhia já está realizando. E serão lidos na abertura da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário 3 de maio, 5 projetos de lei de autoria dos deputados André Fernandes, Fernando Santana, Nezinho Farias e 2 da deputada Augusta Brito. Também será lido um projeto de resolução de autoria da deputada Patrícia Aguiar, que cria, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Por fim, serão lidos 3 projetos de indicação, 1 do deputado Nezinho Farias e 2 da deputada Augusta Brito. E estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário 3 de maio, os deputados Elmano Freitas, Heitor Ferre, Agenor Neto, Queiroz Filho, Fernando Santana e Salmito. Para o segundo expediente, até o momento estão inscritos deputado Lucílio Girão, Carlos Felipe e Romeu Aldigueri. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, o chefe do Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal no Ceará, inspetor Flávio Maia. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados. Davi Ferran, meteorologista da FUNSEMI, também participou. Nós ouvimos a presidente do Movimento de Mulheres do Legislativo Cearense, Meire Costa Lima. E em momentos do rádio, Miguel Ângelo de Azevedo Nireis falando sobre o carnaval, que foi tema também desenvolvido durante o programa de hoje e que fará parte de uma programação especial da Rede FM Assembleia durante o carnaval. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, entrevistou Liliane Rossetti, missionária coordenadora do Renascer 2019, conversou com o Dr. Rogério Giesta, médico do SAMU, e por último, o coronel William Rodrigues, da 2ª Companhia de Policiamento e Guardas da Polícia Militar, aqui na Assembleia Legislativa. Agradecendo a todos pela audiência, desejando um feliz carnaval e que sejam comedidos em suas brincadeiras de carnaval, e se forem sair para dirigir, não façam ingestão de bebidas alcoólicas. Muito obrigado, um feliz carnaval para todos. Fiquem atentos, porque na programação da Rádio FM Assembleia vocês vão contar com o desfile das grandes e belas músicas do carnaval de todos os tempos. Até a próxima semana.